世界から弾き出された途方もなく細い針の上にいた。バランスを取る指の先が君に触れた。一人じゃないと分かった。
Bem-vindo, pessoal, de novo ao Gacha, o seu drops quinzenal sobre anime aqui em formato de podcast, que não tem uma abertura ainda.
A gente tá contratando um estúdio pra fazer a nossa abertura cheia de spoilers da temporada. A gente vai apresentar o vilão final.
Eu topo.
Por isso que não ficou pronto.
Eu acho que assim, se você não tá acompanhando a temporada, você merece spoiler. Foda-se. Tô brincando.
Ah, se você, você não leu o mangá do Gacha? Putz, se fudeu.
Tipo isso, né, João?
Dessa vez nós estamos com um quadro diferente, né? Nós vamos chamar ele de cápsula extra. O que que é?
Cápsula dupla, Roberto. Pô,
caralho. Caralho. A gente acabou de decidir o cara.
Caralho, calma aí. Eu vou escrever isso aqui, calma aí.
Ah, cápsula muito bom, cara.
Dupla. Eu acho que começou ótimo o podcast.
Não, beleza. Vai ser cápsula dupla. Pode manter esse erro aí, Will. Vai ser interessante, Luciana. Qual a ideia? A gente se inspirou, obviamente, no 2-pack do 99 Vidas. É um formato que eu deveria explicar agora, né? A gente ficar falando merda por aí. Cada vez, um dos nossos integrantes do nosso podcast vai escolher dois animes que são pequenos, a ver, não necessariamente pequenos, mas não tem muito o que se falar sobre eles, mas que eles queiram se mostrar aqui. Sendo que eles não teriam um podcast próprio só sobre eles.
Seriam animes que, tipo, não dão uma história e tal, mas que a pessoa que escolheu indicaria ou até recomendaria.
Às vezes até não gostaria até que você visse. Acha até que é de nicho, mas quer falar sobre. E hoje, infelizmente, estamos sem nosso querido amiguinho Panda. Ele tá em processo de mudança é um saco, etc. Mas dentro de pouco tempo a gente espera ver o Panda de novo por aí. E vamos começar com o nosso bloco de informações.
Tem recado pra ler, acho que... Deixa eu ler o recado dessa vez.
Pode ler, cara.
Beleza, temos mensagem aonde? No site?
No site.
No site, isso aí teve um comentário.
Opa! Referente ao episódio 3, né?
3,
anime da TV brasileira.
O comentário do Edson Vitor. Ele abre aspas. Legal o podcast, embora tinha coisa que não contado.
Não foram contado,
não sei. Exemplo. O Samurai Warriors, o vilão, o nome era Scorpion. E a armadura do Hector era a armadura do inferno e a espada do fervor. E ele tinha um tigre branco, fogo branco, e virava negro depois que o Hector lutava contra um samurai para pegar essas espadas. Muitas histórias e muitos detalhes. Também ia ficar grande pra caceta. KKKKK. Enfim, muito show o podcast e parabéns. Aguardo o podcast de Tokusatsu. Então esse foi o comentário da... Aqui fica claro, né? Cada anime marca alguma coisa pra cada pessoa, né? Ele lembra de pontos específicos do Samurai Warriors que a gente não se ateu porque o anime não marcou muito, né? Então acho que tá válido o comentário.
Eu não lembrava dessa porra. Eu não lembrava nem ferrando. E agora eu lembro que tinha porcaria de um tigre, cara, mas eu realmente não lembrava, cara. Mas realmente, pode que ia ficar grande pra cacete. Aí já estourou o tempo, né?
Isso. É,
valeu, Will, de novo.
Nosso editor aí ficou pistola.
Então esse foi o nosso comentário, nosso último podcast sobre animes na TV brasileira, que a gente falou só sobre a TV Manchete, no caso. Se tá vendo a gente no iTunes, pô, dá aquela 5 estrelas lá que ajuda a gente aí. Assina nosso podcast e mantém, dá comentário aí.
Manda comentário, manda e-mail.
Manda comentário o que a gente tá falando aqui. O e-mail é...
É gachapodcast@gmail.com, não é isso mesmo?
É isso aí. É, a gente tá usando Gmail ainda, pessoal, foi mal. Pode mandar mensagem que a gente vai ler aqui, ouviu? Agora a nossa cápsula dupla. A cápsula de hoje vai ser do Arthur, que vai trazer o nosso combinho de anime. Então, manda ver aí, Arthur.
Primeiramente, acho que a ideia, como foi colocado pelo Roberto no começo, do cápsula dupla é trazer indicações, animes que nós gostamos e tal. Não necessariamente são obras-primas e que a gente acha que é a melhor coisa do mundo e tal, mas são obras que a gente, como podcasters, sei lá, né?
Entusiasta.
Qualquer coisa.
Pode tanto falar merda. Hoje eu vou falar merda desse anime.
É, a gente gostaria de lembrar, de indicar ou de desindicar, ou de, né, dizer pra vocês não verem, comentar. Então, a ideia é essa. Então, os animes que a gente vai falar sobre hoje são Zankyo no Terror e Kisniver.
Vamos lá, Zankyo no Terror, manda ver, Arthur.
Zankyo no Terror é um anime que conta a história de dois adolescentes que executam atentados terroristas no Japão, num futuro, digamos. Então eles vivem num futuro nosso, né?
Próximo, futuro próximo.
É um futuro bem próximo mesmo.
Não é uma coisa tão avançada, e eles executam ataques terroristas e eles avisam, entre aspas, vamos colocar assim, a polícia através de charadas, de enigmas, para que a polícia consiga ou não resolver os puzzles ou as charadas para conseguir impedir os ataques ou não. Então é basicamente isso, a história gira em torno disso. O anime se passa na cidade de Tóquio e o começo tudo é após um atentado numa instalação nuclear, e alguns meses depois vaza um vídeo na internet mostrando o rosto, entre aspas, dos terroristas, entre aspas. Basicamente é o plot inicial, a ideia inicial do anime é essa.
É, e depois vem um atentado numa cidade, tem uma garota no meio que acaba sendo a orelha da coisa, e ela vai fazer seu papel durante a série. Eu achei interessante. Eu achei interessante mais o tema em si que eles abordaram. Eu não vejo muito anime sobre terrorismo. É, ignorância minha, só conheço esse, na verdade.
Mas eu acho que Zankyo no Terror não é sobre terrorismo, cara.
Pois é, o terrorismo tá lá, é um...
Ele é uma ferramenta, cara.
A causa
mas
que eu eles
não
tão...
sei que é uma ferramenta.
Então, mas
mano,
a causa que eles estão defendendo, tomando bastante cuidado pra não entrar no campo dos spoilers, mas a causa que eles estão defendendo no anime não é o terrorismo, não é nenhum fanatismo religioso. Eles têm uma situação, uma coisa que motiva eles, e isso é o elemento central da trama. Não é o terrorismo tradicional que a gente tá acostumado no mundo. Que é o que? Geralmente é político, religioso, então eu tenho que recuperar minha terra prometida. Então assim, não é isso. O foco não é esse. Eles cometem atos de terrorismo como forma de chamar atenção pra causa deles. Só que é uma causa muito particular. Tá mais pro campo da vingança do que qualquer outra coisa.
Eu acho que, João, a gente pode colocar, mesmo isso soando errado, gente, é assim, entendam. Depois que vocês verem o anime, vocês podem entender o que
cuidado,
nós estamos querendo dizer. Mas assim,
Arthur,
seria... um terrorismo humano.
É,
tá?
Não, cara, não.
É, sei lá, cara.
Não.
É, bom,
uhul, e aí, Bin? Beleza, Bin? Já tem uma ficha nova lá.
Então, é por isso que assim, por isso que até isso que o Arthur tá falando. Eles são pintados pela série como terroristas. Afinal de contas, quem faz o que eles fazem são terroristas,
são
é o que a polícia
terroristas,
vai chamar.
Não deixa de ser um fato, né?
Isso. Mas, na verdade, o que eles estão querendo é chamar atenção. Eles têm uma causa, estão querendo chamar atenção e usam esses atos, esses enigmas. Tanto que até um plot, uma parte bem relevante, é isso que você comentou na sinopse. Eles sempre oferecem um enigma pra polícia.
Um trigger, isso. Né? Tem sempre um trigger ali pra resolver o puzzle.
Isso. É porque, assim, sempre tem alguma forma da polícia resolver isso. Pode conseguir ou não, mas existe a chance e eles jogam um jogo relativamente justo com a polícia. Então, assim, um terrorista não teria motivo pra fazer isso. Ele simplesmente mataria sem motivo. E um dos plots, nas partes importantes do anime, é que ele te leva justamente nesse caminho. Por que esses caras estão fazendo isso? Como é que a polícia tá reagindo? Tá reagindo correto? Será que a causa dos caras é nobre? Por que eles chegaram nesse estágio? Então tem todo esse desenvolvimento. E aí entro num ponto bem crítico do anime pra mim, que é a parte dos personagens. Como é que eu poderia dizer? Eu achei eles bem...
rasos.
Não, tá maluco. Rasos não.
Não, assim... não, rasos no sentido assim...
Que isso,
eu acho que
tá maluco? Rasos não,
eu
cara.
Acho que... não. Eu acho que os personagens são bons, só que assim, eu queria saber mais. Só que eu acho que o formato de um core, ou de 12 episódios, 11 no caso deles, né, acaba sendo pouco. Eu acho que se fosse um anime que fosse preparado para dois cores, ou 24 episódios, 23, 25, vamos pôr na média 24, eu acho que a gente poderia gostar mais dos personagens, ter um desenvolvimento melhor e ter uma história melhor. É a minha opinião.
Se eu tivesse 24 episódios, cara, ia ficar arrastado. Os 11 episódios pra mim foram suficientes pra mostrar os personagens, dizer qual é a motivação deles e resolver a trama. É isso. tudo, todo o restante...
É um anime direto, né, João? Isso. É um anime direto, né?
Isso, todo o restante você completa como em um filme. Filme, o cara tem que contar a história em 2 horas. E você consegue, tem filmes obras-primas. É tanto que até uma coisa que a gente, quando assistindo, o Arthur chegou a comentar, esse seria um anime que poderia ter uma adaptação pra um drama muito fácil. Um live action desse anime seria tranquilamente possível e poderia virar um longa-metragem. Não precisaria nem ser um drama tradicional, episódico. Podia ser um longa. Conseguiria contar a história, tendo impacto. E seria uma história que se encaixaria em qualquer lugar do mundo. Não precisaria ser só Japão. Também é outro ponto positivo.
Sim, concordo.
E assim, todos os personagens são, pelo menos a minha visão, são muito... É porque eu não tô conseguindo lembrar, eu vou soar extremamente babaca agora, mas eu não tô conseguindo lembrar o termo em português, que é relatable, que é você consegue se relacionar, se afeiçoar aos personagens. Vamos um exemplo aqui, é um dos personagens principais, que é um detetive, que é um tiozão, né, o Shibazaki.
Shimazaki.
Isso. Shibazaki. É um personagem ótimo, que ele é o... Como é que eu poderia dizer? Se a gente tornasse nesse contexto os dois adolescentes como os heróis, o Shibazaki seria o vilão. Só que ele não é um vilão, ele é um policial.
Que tá ele tentando... é o herói.
Então, exatamente, ele é o herói, mas essa lógica é muito distorcida nesse anime. Você se pega várias vezes torcendo pelos adolescentes, mesmo que os atos deles sejam considerados terrorismo. Porque nesse o que eu quero dizer é o seguinte, que a polícia, tirando esse detetive, é claro... Tem seus momentos dúbios, onde você duvida, cara, o que esses caras estão fazendo? Assim como os adolescentes também. Então não tem ninguém 100% mal, ninguém 100% bom. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo. Adicionar uma tridimensionalidade aos personagens.
Tem vários tons de cinza no meio.
Muitos.
Principalmente quando tocou em terrorismo, principalmente nos dias de hoje, se o anime for lançado em 2014, ou seja, já não é um mundo tão inocente como a gente está vivendo atualmente, com relação ao terrorismo, eu tinha medo do que eles vão usar, como que eles iam mostrar isso. Mas eles vão mostrar de uma maneira bem adulta, principalmente com tantos tons de cinza, que você não sabe que cada lado tem seu lado, tipo, ah, mas a motivação dos caras é boa. Mas, porra, eles estão explodindo coisas, a gente vai morrer com isso, cara. Ah, mas eles estão avisando antes, porra.
Não é preto e branco, né, Roberto? É bem isso.
Isso mesmo.
Sim, essa tridimensionalidade, eu acho que foi o ponto alto desse anime. Eu acho que eles poderiam ter errado muito feio nesse ponto. Muito feio. Mas eles acertaram bem. Quando eu comecei a assistir ele, eu acompanhei a temporada dele, eu tava com muito medo de eles errarem feio nisso. De ser uma coisa completamente dispensável. Mas nesse ponto, o diretor acertou.
Uma coisa que eu acho também que casa bem com isso que o Roberto comentou e a forma como o João colocou, é a cor, vamos colocar assim, as paletas de cor do anime. Cara,
é cinza.
Mas ele, não, eu vejo, vocês falam cinza, mas eu vejo um desbotado. Não é sem vida, mas é uma situação onde você não tem clareza de tudo, entende? Onde tudo é meio obscuro, onde nada é branco e preto, é tudo cinza. Então eu acho que a própria paleta de cor do anime em si, eu acho que traz isso também, eu acho que mostra isso pra gente, que não é tudo claro, que não é tudo definido, que tudo tem um ponto de vista, tem uma análise a ser feita, que tem que ser refletido. Bom, é o que eu achei.
Sim, pelo menos as minhas considerações. Assistam, é um bom anime. Gostei bastante, me surpreendeu. E mais ainda, porque sempre esteve disponível na minha cara. Esse anime está disponível no Netflix. E eu sempre ignorei solenemente. Falei, ah,
desde abril de 2015, cara.
Então, ele está há muito tempo. E eu já vi várias vezes passar por mim. Eu nunca teve a fagulha de parar para assistir. Ok, vamos assistir. Não.
Tem só 11 episódios, é, ou seja, tu pega em uma semana rapidinho, você dá uma olhada, vê 12 episódios por dia, você acaba rapidinho.
É, não, menos de meia hora cada episódio, você mata rápido. Assim, é um bom thriller de suspense, policial, com um pouco de sci-fi, com pegada de terrorismo. Então, assim, bem recomendado mesmo pra quem curte o estilo. Além de ter uma animação muito boa também. Os personagens também são ótimos. Então, esse eu recomendo fortemente.
A gente falou dos personagens, assim, tem dois personagens na história que eu não sou muito fã deles, porque como são 11 episódios, eu achei que tiveram personagens que poderiam ser tirados da história e não ia fazer muita diferença. Mas às vezes a inserção desses personagens cria um contraponto e um ponto de vista diferente. De novo, eu preferiria que a série tivesse um pouco mais de episódio, não necessariamente 24, como eu falei antes, igual o João comentou, mas um pouco mais de episódio pra explicar melhor a história. Mas também dá pra gente analisar o seguinte: eles têm seus motivos, a gente não necessariamente precisa olhar o passado todo, a gente precisa entender tudo. A gente tem que entender o que está sendo apresentado ali. E o que foi apresentado, a gente entende, é explicado. Pelo menos pra mim fica bem claro toda a ideia, os arcos, acho que fica bem resolvido, eu acho, o anime.
Então você recomenda ele, Arthur?
Sim, eu recomendo. Um dos motivos foi o que o João falou, né? Ele tá no Netflix, então acho que a maioria das pessoas aqui que escutam a gente, ou a maioria das pessoas no geral no Brasil tem Netflix, né? Então eu recomendo. Eu acho que uma das formas da gente ter mais animes no Netflix ou em outros serviços de streamers, como Crunchyroll, Amazon, é a gente consumindo. Então, se você consome mais, se você vai no cinema ver um anime que tá passando, você acaba por motivar a indústria a trazer mais coisa. Porque como a gente falou nos casts passados, tudo é movido a dinheiro. É isso.
E é por isso que a gente tá só dica de stream legal. Porque pagam os direitos dos caras, etc. Eu acho que isso é o certo a ser feito. E é o que a gente segue aqui a nossa planilha. É, cara, eu tive uma mistura de sentimentos com esse anime. Não vou falar de spoiler, mas ele me deixou intrigado durante o processo dele. Eu não gostei tanto da resolução dele. Não curti tanto. Mas a aventura eu curti. É uma coisa que eu ficava toda semana falando, caraca, o que vai acontecer agora? Como que eles vão resolver isso? Foi divertido de ver. Eu acho que por estar na Netflix e ser só 11 episódios, eu recomendo, é rapidinho. Você vê, mata. Você que gosta de coisa mais thriller, mais suspense, etc.
Investigação, a gente tem um pouco de investigação também, né, João?
Sim. O detetive, que é um dos principais, o Shibarashi, ele é detetive de verdade, né? Não é que nem o Batman do filme.
Meu só Deus. Paga não, de detetive. Não. É investigação mesmo, gente. É bom.
Tem investigação, tem isso, verdade, João.
Não, tranquilo. Foi só um pouco de rancor meu pra falar do Batman.
Vamos comentar agora o resto da ficha técnica dele, né? Você deve achar ele na Netflix como Terror em Resonance.
Isso, o nome dele,
título em inglês dele.
Nome de título em inglês.
Aí você tem que começar a falar mais o nome em inglês das coisas, que eu acho que fica mais fácil pro pessoal gravar, porque eu consigo gravar assim que o Noterro, mas tem pessoa que vai achar mais fácil achar em inglês.
Ah, sim, mas a gente vai colocar no post as informações sim, sim. Também.
O diretor dele, o Shinichiro Watanabe, ele tem um cara de peso. Eu fiquei surpreso por ver essa atriz. O cara fez Cowboy Bebop em 98 e fez Samurai Champloo. Samurai Champloo, que tem uma animação fenomenal. E o Sakamichi no Apollo, o Kids on Slope, em inglês.
Fora as participações em duas obras ocidentais, né? Que são a Kids Story e a Detective Story, que fazem parte do Animatrix de 2003, né?
Aham. Uhum. Ou seja, um cara de peso. De peso. Fiquei surpreso em ver essa ficha dele. De verdade. O estúdio é o Mapa, que é o mesmo que fez Yuri no Ice e no Yashi, que tá sendo lançado agora. Shingeki no Bahamut, que eu não vi. E o Kakegurui.
E no Yashiki, Shingeki no Bahamut e Kakegurui é todas as recomendações do pessoal aqui.
Eu sou queridinho do pessoal aqui. Então, é um pessoal de peso. Eu não sabia que tinha tanto pedigree por trás do Zenkyo no Terra.
É um anime original, ele não foi baseado em mangá e nem em uma light novel ou visual novel, nada desse tipo. A trilha sonora feita pela Yoko Kanno, ela trabalhou com o Cowboy Bebop, né? Ela trabalhou na abertura do Sakura Card Captor, trabalhou no Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door de 2011, trabalhou nas séries do Ghost in the Shell, né? Do Standalone Complex 2 e também no Solid State Society. E também, junto com o diretor, trabalhou no Sakamichi no Apollo. Então, eles já se conhecem, eu acho, né? A gente pode dizer assim, né?
É um pedigree forte, o cara tem, no papel, o cara botou na mesa. Então, beleza, esse foi o Zenkyo no Terror, ou Terror in Resonance, tá aí na Netflix, paga nós. E vamos para a nossa próxima cápsula aqui.
Próxima indicação é o Kisniver, um anime que conta a história de um adolescente que não sente nenhum tipo de dor e ele se envolve com pessoas da sua classe, da sua escola, que acabam entrando junto com ele num experimento científico. E o que, que é esse experimento? Esse experimento faz parte do sistema Kizna, que os participantes são chamados de Kiznivers, onde os participantes dividem, não dividem, compartilham entre si. Ela não é dividida porque cada um não recebe uma parte daquela dor, mas eles recebem a mesma dor. Então, se um deles leva um soco, um chute, todas as pessoas conectadas vão receber aquela mesma dor, aquela mesma intensidade. É basicamente isso.
Então, cara, na verdade, a dor é splitada. Assim, ele pega a dor que a pessoa sentiria inteira, divide pela quantidade e cada um recebe um pedaço da dor. Assim, isso é falado até tem uma... Quando no começo, a menina joga ele da escada e fala que aquela queda mataria ele. Mas pelo... Por ele estar ligado ao sistema, ao sniper lá, a dor foi compartilhada e aquele ferimento não matou ele.
Mas tem horas que ele se contradiz nesse ponto. Tem hora que parece que estão recebendo exatamente a mesma dor.
Porque a reação deles é a mesma, entendeu? De dor.
Eu só tô dizendo. Beleza. Porque essa cena explicitamente diz isso.
Ela comenta isso.
Ela comenta isso.
Tranquilo, então eu posso ter entendido errado, tá? Mas tá tudo certo. Eu não lembro também se os danos físicos são passados pra todos. Eu acho que não. Acho que a pessoa que leva aquele, digamos, se a pessoa, sei lá, quebra uma costela, alguma coisa, só ela é afetada. A dor é dividida. Mas só ela é afetada.
Os outros não quebram a costela, um
órgão. É, exato.
É só a sensação.
O feeling, né? A ideia desse experimento é a busca da paz mundial, né? Que é basicamente assim, se você sente a minha dor, se eu te der um soco, é a mesma coisa se eu tivesse levado um soco. Então, se a gente sente a dor, por que, que eu vou bater em você se eu vou sentir dor? Na minha cabeça eu entendi isso. A ideia da paz mundial eu acho que é nesse intuito. Se todo mundo divide a dor, então... Vamos.
Isso é mais desenvolvido.
É um plot meio merda, né?
Não, só que eu não disse que é bom, cara. Veja, eu não disse que é sensacional. Tô falando que
Arthur,
eu entendi isso.
Calma, cara, não preciso me desculpar. Continua.
Então, basicamente, um dia o protagonista, que é o Katsuhira Agata, é chamado para esse experimento junto com alguns amigos de... Não posso nem colocar companheiros ou amigos de classe. São pessoas da classe, colegas. Tipo, eles não têm uma relação tão íntima entre todos eles. E através disso, a história vai acontecendo. Basicamente é isso.
Cara, esse é um anime que eu já tava de olho, mas assisti. Porque ele era rápido, né? E eu queria comentar nesse episódio. Cara, eu me diverti muito vendo Kiznaya. Muito. Eu gostei da proposta, eu adorei a animação, adorei a estilização, me lembrou muito, nas suas devidas proporções, o Kill la Kill. Era o mesmo estúdio, com suas proporções, mas eu adorei a animação. Eu adoro aquele tipo de animação mais estilizada, etc. Muito bonito, achei muito bonito. E eu gostei de como eles acabaram conduzindo a série nos seus poucos 12 episódios. Eu não tenho um episódio assim que eu falo, pô, episódio jogado no lixo, pô, poderia ter usado dinheiro nele. Não. Todo episódio acaba tendo um propósito e o jeito que ele acaba evoluindo o plot e desenvolvendo os personagens me deixou muito satisfeito.
Vou deixar vocês terminarem. Falem bem à vontade. Depois eu começo.
Assim,
vai.
Pra mim, o que mais me marcou é a ideia. Eu acho que, às vezes, o que falta pras pessoas. É o que eu falo, você não precisa ser bom, você não precisa ser ruim. Se você for justo, se você tiver empatia pela pessoa ao seu lado, muitas coisas não aconteceriam. Então eu acho que o anime tenta tratar disso. E é um assunto muito delicado, porque as pessoas reagem de forma muito diferente quando estão expostas a uma situação. E isso é mostrado muito bem na série. Então, para cada ação, eles têm reações totalmente diferentes. Então isso mostra como as pessoas são diferentes e como essa ideia desse sistema pode não necessariamente ser a melhor coisa. E outra coisa, tem um trigger aí na série, uma ideia, que é assim, conforme o relacionamento deles aumenta, a transmissão e o que eles sentem um com o outro aumenta também. Eles podem sim sentir mais, sentir menos, sentir com outras coisas, né? Então, sei lá, eu achei muito bacana isso. Eu acho que o roteiro tem alguns problemas, a gente tem... Outras coisas, a qualidade da animação é boa, mas em alguns momentos ela cai um pouco, deixa a desejar um pouquinho. Então, eu gosto bastante, eu gosto da trilha sonora também, eu acho bem legal. Basicamente isso, eu recomendo, mas assim, não é o melhor anime de todos os tempos, longe disso. Mas é uma recomendação minha.
Ele me lembrou um outro anime, que era o Kokoro Connect, que tem a mesma premissa, que é pessoas dividindo emoções, no caso Kokoro Connect. Basicamente emoções, trocava de corpo, etc. também. Mas esse eu acho que me agradou mais. Eu realmente, provavelmente por causa da animação, eu curti muito a animação dele. Achei muito divertido. Vai lá, João, prepara.
Desce a lenha aí, João.
Opa, então, vamos lá. Cara, pra mim, esse anime é só um rostinho bonito. Vamos fazer uma animação foda, um character design foda e uma história de merda. Sem sentido nenhum. Assim, as coisas acontecem sem muito motivo. Não tem efetivamente um desafio pros personagens. Qual é o motivador? Não tem. Eles só estão lá porque eles estão lá. Vai ter um experimento aí. Participa aí e vê o que acontece. É isso.
É que eles são sequestrados, na verdade. Tipo, não é que tinha uma fila, tinha uma placa dizendo assim, ó...
Não,
seguinte,
cara,
vocês Arthur, aqui...
Não, mesmo assim, calma aí, olha só. Mesmo... Eu não tô dizendo nem dos personagens que estão participando do experimento. Eu tô falando das pessoas que controlam o experimento. O que que eles esperavam disso? Ah, a paz mundial? Não sei, não, cara. Não sei,
então,
não sei.
Cara, é que assim, na minha cabeça, assim... Vamos lá, se coloca no lugar. Cara, você tá com uma pessoa só. Tem um cara lá que você viu ele às vezes na rua, mas não conhece direito e tal. Tudo dor que ele sentir, você vai sentir. Só que você pode dar um jeito de diminuir isso. Como que é diminuir isso? Ele sentir menos dor, você também. Então, cara, eles não estão naquela situação porque eles se inscreveram. Eles estão ali porque, cara, eles foram sequestrados. Eles estão lá meio que obrigado, entendeu?
Não, tudo bem. Assim, os personagens principais... Por mais unidimensionais que eles sejam, o problema não são nem eles, cara. É toda a cola do roteiro. Não existe, não tem. É qualquer coisa. É assim, as coisas só acontecem. Aí eles botam um romancezinho ali, porque tem que ter um romance. Cara, os personagens não têm substância. Assim, o personagem começa de um jeito...
É, eu tenho que acordar. Tem um trama no meio dele que eu achei bem interessante.
Cara, mas é um romance.
Cara, eu não tenho sido desenvolvido muito. Não. Dá um bip nisso, Will. O caso da Uraga, eu acho muito interessante.
É a única coisa, o principal é só um emo que não sente dor e não se conecta com nada. É tipo...
Então, cara, mas se ele não sente dor, como que ele, cara, vai se conectar emocionalmente?
Então, mas e como,
cara?
É que como é que o público vai se conectar
então,
com ele?
Mas é um desafio do escritor, cara.
E ele falhou.
É isso que eu tô te
e
falando.
E ele falhou, cara. Falhou mal pra caralho.
Como eu digo, falhou pro que você viu. Tipo, pra mim, eu gostei. Como eu disse, eu acho que a tarefa é herculeana, cara. Você criar um personagem que tem que desenvolver empatia com o público. Se ele não sente nada, é muito difícil. Assim como você não desenvolve empatia por uma pessoa que não tem interesse por você. Eu acho que é a mesma coisa. Só que o que acontece? O que liga eles é o teste, é o experimento. O bond, a ligação entre eles é isso. O motivo todo não é a vida de um, o desafio de um, de outro, nada. É nada mais, nada menos que o experimento. E aquilo ali vai tornar os dias deles complicados, que vão gerar situações complexas, entende?
É, então, essas situações complexas pra quem? É no cotidiano de um adolescente japonês. Então, cara, eu sou assim, minha opinião, é uma história fraca. Assistam se quiserem, mas eu particularmente... Não recomendo, mas é a opinião de cada um.
Eu só não gostei um tanto do final. Eu esperava um pouquinho mais do final, mas eu me diverti.
O final é exagerado, eu acho.
Ele talvez tenha subido num nível um pouco diferente. Poderia ter feito de uma outra maneira, mas eu gostei da relação dos personagens. Mas eu não gostei tanto do final. Uma pena. Eles são só 12 episódios, né? Tá disponível pela Crunchyroll. Então tem aí uma forma legal de assisti-lo. Ele foi adaptado de algum mangá, Arthur?
Não, ele foi uma obra original, porém, antes do lançamento oficial no Crunchyroll, ele teve, pelo que eu entendi, pelo que eu li, assim, ele era uma obra original, ele não tinha mangá, não tinha nada, nem light novel, nada. Aí, quando decidiram fazer o projeto, eles fizeram o mangá, mas depois que já tava definido o anime, já tava tudo definido. Então eles lançaram, tipo, um mês antes o mangá no site da Crunchyroll, do dia 25 de março ao dia 25 de junho de 2016. E o anime estreou no dia 9 de abril até o dia 25 de julho. Então ele foi, tipo, lançado, foi meio que paralelo. Começou a lançar o mangá, aí conforme foi saindo depois o anime. Foi só online, pelo que eu li. Foi só online a lançamento.
Sim, pela Crunchyroll. Foi a Crunchyroll que encabeçou isso aqui.
Mas não teve, tipo, uma light novel, um mangá antes?
É, realmente, é uma obra original.
Original, isso.
Que teve um mangá adaptado. Uma coisa meio diferente.
É.
Acaba acontecendo, mas meio não é o normal.
Como o João falou que ele não gostou e tal. Como eu disse, aqui não é uma questão de ser perfeito ou não. É uma questão de gosto, indicação mesmo. Sim, então, sim. Pode acontecer.
Não, não só indicação. É que a gente vai tentar gastar nosso tempo aqui com coisas que a gente curte, né?
Isso.
É, mas são tipo, eu não conseguiria falar uma hora sobre Kim Snyder.
Só digo o seguinte, uma hora vai ser a minha vez. E vocês vão falar de shonens.
Não, eu tô preparado, cara.
Se prepara, ah, Arthur. Só... Se prepara. Vou escolher,
pode
cara.
Deixar.
Os mais pode agressivos escolher, cara. Possíveis.
Eu vou vê-los todos. Lembrando, é anime curto. Não adianta pegar um de 900 episódios que não dá tempo, cara.
Passar Naruto, cara. Se tu passar Naruto...
Não, não dá, cara. Naruto tem que ter 5 programas
não.
De 3 horas, entendeu?
A regra aí, cara. Naruto merece um episódio próprio.
Um episódio? Tem que ser 2. Mas tudo bem.
Por favor, quanto mais, melhor.
É, então, deixa eu fazer uma blasfêmia aqui agora, tá?
Ih, lá vem.
Vou falar uma blasfêmia.
Vai lá.
Podem já começar nos comentários aí, me detonar, me xingar. Cara, eu nunca assisti Naruto.
O quê? Ah, brincadeira.
Cara, era isso que eu queria colocar.
Só digo o seguinte, deveria assistir. É um ótimo anime.
Sim.
Mas não assista o anime.
É porque, cara...
Leia o mangá. Evita os fillers e por aí vai.
Ah. Na realidade, João, eu achei um site que separa quais os episódios que tem filler e que não tem pra ver, entendeu? Então eu vou fazer desse jeito.
É melhor, rápido. É melhor.
Tá, vamos pra ficha técnica lá, João. Passa pra nós aí. Você que menos falou hoje, manda bala.
Ficha técnica do Snipe? Cara, eu não faço a mínima ideia. É, o anime é...
Porra,
nota
cara.
5? Sei lá.
Não, cara. As informações só.
Porra, cara.
Da pauta.
Tá. Teve 12 episódios. A exibição dele foi de 9 de abril de 2016 até 25 de junho de 2016.
Julho.
Foi.
Nós tivemos o diretor, né? Hiroshi Kobayashi.
Isso.
Eu nunca tinha ouvido falar, mas ele fez Fate Stay Night em 2006. E o outro ponto grande dele foi o Dark and Black.
Não, cara.
Essa série.
Quem fez é a Mari Okida.
Ah, foi uma chutou, tá maneiro.
Hiroshi Kobayashi foi o diretor. Escrito por Mari Okada, que fez exatamente, aí pode continuar.
A Chitora fez um monte de porra também aí, força lá também. O diretor, eu tô vendo que ele é um diretor mais novato.
Isso.
Ele participou um monte de storyboard, direção de episódio, coisas do gênero, e poucas vezes como diretor. Talvez isso tenha prejudicado alguns pontos do anime, mas a escritora já é veterana, fez o Fate Stay Night, que eu não gosto.
O quê? Olha aí, só blasfêmia.
Você
nessa
não gosta
porra.
Do Stay Night? Por quê, cara?
O Knight não. O Limited Blade Work é outra coisa, o Zero é outra coisa.
Ah,
mas
tá. Não
é Fate.
Melhorou.
O Toradora.
Fez Toradora, que eu tô vendo agora, terminei hoje. Muito bom. O João não ia gostar.
Fez o Dark and the Black.
Bom também.
Eu li o One Shot do mangá. Depois a gente vai falar dele. E pra quem curte, o Gundam Iron Blood Orphans.
É bom.
É bom também.
Eu não vejo o Gundam.
Eu vi por indicação do João.
Isso, é um ótimo, ótimo Gundam.
É, o último Gundam que eu vi foi Gundam Wing.
Uma outra coisa também, o estúdio que fez o Trigger é o estúdio do Kill la Kill, do Little
Witch... Tem no Netflix? Paga nós.
Tem no Netflix. O Little Witch Academia também tá no Netflix.
A trilha sonora é muito boa, mas os animes que a gente vai citar aqui como referência pro cara tem a trilha sonora melhor, que é o Haikyuu, as 3 temporadas. Um filme que eu não assisti, que eu acho que o João assistiu, que é do One Piece, né, João?
Todos, você já viu esse filme? Todos os filmes do One Piece.
One Piece, filme Gold, 2016.
Porra, filmão, clássico.
E My Hero Academy, primeira e segunda temporada.
E meu querido, primeira e segunda temporada. É outro cara de peso, outro cara que tem peso na parada. Ele é de 2016, né? Vamos falar a data. E tem no Crunchyroll, pra quem quiser aí, tá interessado, achou curioso. Eu me diverti.
É mistério, sci-fi, drama, ação.
É maneiro. Vê o plot, curtiu, não curtiu, tá lá no Crunchyroll, qualquer coisa.
O João falou que se ele visse 2 episódios, ele ia normalmente dropar, né? 2 ou 3 episódios. É, esse anime, o começo dele é bem lento, pra falar a verdade. Pro anime 12 episódios, eu acho que tinha que ser mais rápido. Mas...
antes da gravação, comentei que se eu tivesse vendo esse anime por vontade própria, eu teria dropado no segundo episódio, que assim, não me interessou de maneira nenhuma. Mas em prol do podcast, e pra falar mal, eu assisti até o final.
Vai ter alguém do contra, né?
Isso aí.
É.
Então foi esse, pessoal, nossa cápsula dupla.
Sim.
Dessa temporada, né? Na próxima cápsula dupla, provavelmente não vai ser o próximo episódio, infelizmente. Mas teremos um outro membro aqui do podcast que vai indicar mais outros 2 animes curtos. E como sempre, a gente sempre dá uma indicação no final do podcast. E dessa vez é a minha indicação. E minha indicação, batendo com o Snyder, é o Kill la Kill, que merece um programa próprio. Eu acho que ele é uma coisa mais unânime em questão que gostam bastante dele. Eu achei ele muito legal. Eu me diverti muito assistindo.
Eu não assistia o Kill la Kill, só que o Kill la Kill tem um probleminha pra mim que eu não consegui ver logo de começo. Então ele tá no meu backlog, tá tudo certinho aqui pra ver. Mas eu tenho problemas com o traço dele. Mas isso é totalmente...
Eu adoro extremamente estilizado, cara.
Pois é, eu acho maneiro por isso.
Eu acho isso totalmente reversível, como eu falei.
Então, uma indicação aí é o grande Kill la Kill. Se você procurar a imagem dele no Google, não faça o seu trabalho, tá? É a dica que eu dou. Então, beleza, pessoal.
Kill la Kill tá no Netflix também.
Isso, Kill la Kill tem Netflix. É bom, tem Netflix aí. Você pega o Netflix e já bota em Kill na Terra e Kill la Kill logo em seguida. Sim. Então foi isso, pessoal. Valeu, até o próximo, Gacha.
Valeu, pessoal.
E é nóis.
Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
Uhul!